Olá, tudo bem com você? Nós somos responsáveis uns pelos outros? Como é que você vê essa questão? Quando nós vamos lá para a Bíblia, e eu recorro muito à Bíblia porque a cultura ocidental está fundada em duas tradições. A tradição judaico-cristã, expressa nos dois conjuntos de livros, o Antigo Testamento dos judeus e o Novo dos cristãos, e na cultura grega. E aí nós temos duas fontes fantásticas de pesquisa. Voltemos. Logo depois do primeiro assassinato, Caim matou seu irmão Abel, Deus pergunta para Caim, embora ele soubesse da resposta, é uma pergunta retórica. Caim, cadê seu irmão? Me fala onde está seu irmão. Vocês saíram juntos? Eu vi que vocês foram para o campo juntos. Cadê seu irmão? E aí Caim dá a resposta. Eu não sou guarda do meu irmão. Quem me fez guarda do meu irmão? Quem me fez responsável pelo meu irmão? Pois bem, esse é um segundo grande erro de Caim, porque nós somos responsáveis uns pelos outros. A terra é muito grande, é verdade, mas nós estamos aqui morando nesse espaço e aqui é nossa casa comum, é nosso espaço comum. Imagine o condomínio que você mora, imagine a sua rua, a sua cidadezinha pequena, com pouco mais de 1.000 habitantes, ou menos do que isso, você mora, conhece todo mundo. Pois bem, a terra é essa cidadezinha. A terra é a sua rua vista de longe. Vista de longe é mais ou menos assim. Então nós temos responsabilidade ética e moral uns para com os outros. O político que, macomunado com o empresário, roubam o dinheiro público através de corrupção, desvio de verbas, eles estão ferindo um princípio ético fundamental, que é o cuidado com o outro. Esse dinheiro que poderia ser investido em educação, em infraestrutura, para que não tenhamos desastres nas proporções desse que tivemos no Rio Grande do Sul, investir em saúde pública para que não tenhamos nos hospitais filas e filas e filas de pessoas esperando para serem atendidas. E aí a lista vai se estendendo. Então, o ato de corrupção, de roubar dinheiro público, isso nunca é feito só pelo político, embora quase sempre só o político pague o pato, mas está sempre junto com o empresário, que é de onde vem o dinheiro do setor privado, que passa pelo público para voltar para o privado de novo. Então, isso é além de um crime, porque estão roubando, isso fere também um princípio ético e moral do cuidado com o outro, porque os recursos públicos devem ser usados em favor da população, para que tenhamos segurança pública, etc., etc. Quando a gente tem um filho, quando você experimenta a paternidade ou a maternidade, você se vê então diante de um ser que você precisa cuidar, e você sabe que nos primeiros meses ou primeiros anos de vida, se não houver quem cuide de uma criança, ela vai perecer, ela vai morrer. Então o nosso cuidado não se estende somente àqueles que estão ligados muito a nós, próximos, pai, mãe, irmão, irmã, esposa, esposa, filho, filha. Não, essa responsabilidade é maior, essa responsabilidade ética, moral e social se estende a todo o país, a todo o planeta, porque qualquer coisa que aconteça aqui acaba ferindo toda a ordem cósmica, por mais que você não acredite nisso, por mais que você não pense nisso. Quando você planta uma árvore, isso influencia na ordem cósmica, e quando você derruba, idem, e assim sucessivamente. Então nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós devemos desenvolver na nossa cultura a cultura do cuidado, porque se desenvolvermos a cultura do cuidado, nós vamos diminuir consideravelmente a criminalidade, a mendicância, o abandono e todas essas mazelas sociais que tanto nos assustam, que tanto nos angustiam e que tanto nos expõem como seres humanos que pouco evoluíram espiritualmente, que pouco se preocuparam e tomaram consciência que o seu verdadeiro papel é o papel do cuidado. Então, nós temos sim uma responsabilidade ética e moral para com os outros, para com o próximo e com aquele que se torna seu próximo simplesmente porque os seus caminhos se cruzaram. E volto para a Bíblia, como aquela clássica parábola do bom samaritano que cuida daquela pessoa que ele encontrou depois de ter sido espancada por assaltantes, por pessoas más, que simplesmente agrediram-na e deixaram jogada ao relento. Então, quem é o próximo? De quem eu devo cuidar? Daquele que eu encontro na minha caminhada, aquele que eu conheço ou não necessariamente, mas eu tenho uma responsabilidade e quando eu faço isso, eu torno o mundo melhor, eu torno o mundo muito mais bonito, muito mais belo, muito mais equilibrado, porque belo é aquilo que tem equilíbrio. Esse é talvez o conceito mais clássico do belo. E o belo é a expressão de Deus. Deus é puramente belo, né? O belo é uma expressão de Deus. Então, nós teremos um mundo muito mais próximo daquele mundo sonhado, pensado e que ficou perdido lá no Éden. Shalom, até semana que vem, se Deus quiser.